Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 22ª sessão ordinária, o segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadores que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem der quer fazer o uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora o pequeno expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, o comunicado da Água de Juara.
A concessionária Águas de Juara vem por intermédio deste comunicar e convidar todos os vereadores para acompanhar na data do dia 4 de setembro do corrente ano, a partir das 9 horas, o início da recuperação asfáltica, tapa-buracos, de valas abertas por essa concessionária, por consequência da execução de serviço de manutenção de água e esgoto do município. O início dos reparos será na Avenida José Alves Bezerra e no setor do Jardim América. A aplicação do material foi liberado e autorizado pelo município, mediante os testes realizados, onde os testes realizados foram satisfatórios e atendem às normativas técnicas que posteriormente será apresentado para essa casa.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Convite do vereador, dos vereadores.
Convite, vereadores Salvador Pisolio, Marta Talpiaz e Hélio Castão, convidando para o primeiro encontro do esporte e lazer de Juara, Mato Grosso, que será realizado no dia 4 de setembro, às 19h30, na Câmara Municipal.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Convite, Colégio Instituto Saber.
Interessado, Colégio Instituto Saber. Convite, convidando para o ato cívico, que será realizado dia 6... no 9 de 2018, quinta-feira, às 19 horas, na própria sede do colégio, cito a rua Antônio Schwab, número 306N, bairro São João.
Terminado tudo, passa o vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, vereador Uliane.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretaria que fizesse duas indicações. Uma, até o vereador Chico, gostaria que assinasse junto comigo, que é para arrumar as duas pontes que tem ali na linha da pedreira. É a ponte do Corgão, que caiu um caminhão de calcário lá esses dias, e outra ponte que está sobre o rio Águas Claras, que está com um buraco bem no meio, e os motoqueiros, principalmente, têm reclamado do perigo. E a outra é sobre a linha do Araputanga, que eu gostaria que o vereador Léo e o Chico também, que foi cobrado, assinasse junto comigo, que hoje a gente chega ali no posto CRL, o frentista já na hora da linha do Araputanga. E para refazer o aterro, colocaram o tubo lá, mas segundo ele foi com uma pouca quantidade de terra. E agora com a chuva, né, levou tudo. Então, atendendo o pedido desses moradores, que refizesse esse aterro na linha do Araputanga.
Senador vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu mais uma vez venho aqui nessa tribuna. Às vezes nós cobramos muito do poder público, porque nós somos cobrados pelos moradores. E nós sabemos que fomos eleitos para isso, somos representantes do povo, mas é vergonhoso quando nós, vereadores, visitamos as comunidades, e essa não é a primeira vez, a questão da linha Pedro Damião. Então, nós estivemos visitando aquela comunidade, eu, Marte, Salvador, o ano passado, fez um ano, nós voltamos lá, e os problemas continuam do mesmo jeito. Então, isso, quando eu falo que é vergonhoso, porque aí hoje, através do nosso assessor de imprensa, de assessor parlamentar, um morador reclamou novamente. Até falei para ele que nós já tínhamos feito esse pedido, já tínhamos feito indicação. E hoje, novamente, estou aqui, junto com os amigos Salvador, Marta, assinando novamente para que o prefeito tome as devidas providências, o executivo, e arrume a situação. Então, a pessoa mandou foto e tudo da ponte nós temos em nossos arquivos, quando nós visitamos, e cada vez está ficando pior. Então, mais uma vez, então essa ponte a gente vê que ela encontra-se em péssimas condições para que seja recuperada o quanto antes, então que seja indicado. E aqui, na verdade, também hoje, eu quero, através desta casa legislativa, que assim que eu estava saindo de casa, um pai de aluno é questão do transporte escolar, da linha Trevo, Água Boa ali, então ele pediu que a gente, nós, vereador, tomasse as providências. Então, quando esse pai liga, eu sempre procuro, afinal de contas, também também sou professor, né? E quando ele ligou até na quinta-feira, eu estava na quadra lá, representando a Câmara na final do campeonato interbairro. Esse pai ligou para mim dizendo que o transporte escolar não tinha ido na segunda, nem na quarta e na quinta-feira buscar os alunos e não tinha dado explicação. Até eu acabei falando, olha pai, eu tenho aluno dessa linha e os alunos vieram para a escola na terça, na segunda, terça e quarta. Somente hoje, quinta-feira, que não veio. Ele falou, olha, eu estou falando, sou pai, e realmente o ônibus não foi até, ele foi até não sei qual o motivo, mas não foi até a comunidade, o final da linha. Então ele pediu hoje novamente, que a gente encaminhasse um ofício para o responsável. Então, peço que seja encaminhado um ofício ao secretário do transporte, no caso, o senhor Eurico, que dê a explicação por que o ônibus realmente não foi esses 3 dias até o Trevo, a comunidade Água da Anta, buscar os alunos. Então, na verdade, o ônibus foi somente na terça e na sexta-feira, faltando segunda, né, quarta e quinta-feira naquela localidade. Então, é uma questão muito séria essa questão do transporte escolar. Então, que o senhor Eurico responda para a gente dar resposta aos pais, qual o motivo que o transporte não chegou até aquela comunidade e os pais ficou lá com seus filhos esperando que o ônibus fosse buscar. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador Salvador.
Boa noite a todos. Senhor presidente, fiz uma solicitação na outra semana passada com relação à recuperação de uma ponte 60 quilômetros de Juara com destino a Tabaporã. A prefeitura parece que já fez a recuperação. O secretário Rivair também tomou providência. Mas hoje eu recebi aqui, do dia 27 de agosto, um documento aqui, um ofício, respondendo que a prefeitura já ia passar por órgão competente. A gente sempre ressalta que parece que não está tendo entendimento entre as secretarias e o que está acontecendo ali na administração. O serviço já foi realizado e a prefeitura respondendo que vai passar o órgão competente. Então, só servir de alerta. Reforçar o pedido do vereador Chico da Uliane sobre a questão da pedreira ali da linha. Eu fiz semana passada esse pedido também, reforçar junto, novamente, que ainda não foi feito, vai gerar problema, a gente já sabe disso, né? E mais transtorno ainda, o pessoal da linha que está cobrando mesmo essa questão ali. Fiz outra solicitação e também um pedido para a questão do tapa-buraco da cidade, o cronograma, né? Flavinho, acho que já fez isso aí também, né, Flavinho? Acho que no cronograma tá buraco. A prefeitura respondeu que tá aguardando chegar uma parte do material para a próxima semana. Informo ainda que a licitação de pó de pedra está prevista para o dia 3/9. Seria, no caso, hoje, né? A gente vai buscar informações aí, como é que foi essa licitação, para poder estar agilizando aí os trabalhos. Eu recebi informação também, nós recebemos que, se não me engano, a empresa Agrimate vai retornar às atividades no dia 12/9, né? Voltando para a cidade para fazer o serviço da Avenida Rio Arines e da Ayrton Senna. E esses dias a vereadora a Marta fez uma solicitação, acho que eu assinei junto aqui também, com relação ao Geraldão. A situação que ele está passando, acho que todos os vereadores já cobraram também. A chefia de gabinete respondeu que, como é de vosso conhecimento, o município está passando por dificuldades financeiras e que essa reforma demanda recursos de orçamento próprio, o que está na programação do setor competente, para que, havendo disponibilidade financeira e outra forma de fazer essa recuperação, a administração estará priorizando essa reforma. O município cobra a utilização do espaço público, conforme dispõe a lei complementar 139/2015. Estamos providenciando junto à secretaria competente a limpeza e manutenção da pista de caminhada, pois sabemos que é usada pelos munícipes para fazer exercício de caminhada, inclusive por turistas que visitam. E eles encaminharam em anexo aqui uma tabela de recolhimento da locação, né, do espaço do Geraldão. Pelo que a gente acompanha aqui, são valores de R$ 300, R$ 200, R$ 290, R$ 306, R$ 285, então são valores bem abaixo. Mais ou menos, é claro que às vezes é para ajudar alguma instituição, alguma família que precisa usar o espaço, mas se não me engano, naquele vale, o aluguel para um evento é R$ 3.500. Então a gente vê aqui que o aluguel que está sendo cobrado lá, R$ 400 a R$ 300 do Geraldão, por evento, né? Então não consegue recuperar mesmo o que é investido lá, né? Feito. Então tá certo que tem que se fazer parcerias, mas nunca vai conseguir fazer a adequação certa do que precisa do investimento. Então serve de alerta, a gente vai conversar com o prefeito para rever o que pode ser feito, na verdade, lá, porque eventos lá agora nesse tempo de chuva não pode ser realizado mais. Então tem que se fechar o Geraldão até que se faça uma reforma adequada. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Só reforçar, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, população presente. Só reforçar as respostas que o vereador Salvador recebeu. Então, nós esperamos que, a partir dessa semana, a prefeitura recomece a operação Tapa Buracos. Eu tenho recebido reclamações da Rua São Geraldo, na parte do Jardim Paranaguá, que tem uns buracos lá que já fazem aniversário de 4 anos, né? Então, é importante que a prefeitura atue lá antes que comece o período período de chuvas, né? Eu queria também pedir para a Secretaria Executiva que faça um ofício para o prefeito pedindo reparos lá na Estrada da Figueira, porque eu tenho recebido cobranças costumeiras lá, que tem dois aterros rompidos. É importante que se recupere aqueles aterros antes que comece o período de chuvas, porque os produtores, apesar de não serem muitos aqui naquela linha, mas eles não conseguem retirar a sua produção, né? Então eu tenho recebido constantes cobranças ali de um produtor daquela linha, dizendo que no início do ano eles foram só até a metade e recolheram o maquinário. Até conversei hoje à tarde com o prefeito Carlos e ele falou que assim que eles terminarem uma obra, ele vai indicar para o secretário Rivair e refazer aqueles aterros lá na linha da Figueira. Assim nós esperamos que esse aterro seja de fato realizado, para que nós passamos aí um período de chuvas mais tranquilo, principalmente para aqueles produtores ali daquela linha, né? E reforçar que a fala do vereador Salvador, o prefeito nos passou que a partir do dia 12 a Agrimate está de volta, né, para continuar o trabalho nas avenidas. Ela retirou o seu pessoal daqui porque ela precisava acumular a brita, né? O britador estava quebrado, consertou, agora eles estão trazendo a brita para quando a equipe voltar, terminar todo o serviço aqui no município de Juara. Muito obrigada, era só isso. Boa noite.
Procedor, vereador Chico, né?
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, queria também aqui fazer algumas indicações e também alguns agradecimentos. Agradecer aqui o prefeito Carlos Sirena, numa obra que foi solicitada por esse vereador e pelo presidente, que era a recuperação de uma ponte, né, presidente, para dar acesso ao pessoal do Luz para Todos, da empresa que está em Juara, né, fazendo várias obras, e eles não tinham condição de fazer quatro ligações aqui naquela estradinha próximo ao Arco-Íris, aqui na saída para a MT-338. Então, rápido foi atendido e o pessoal já está lá fazendo a obra. Quero aqui reforçar a indicação do vereador Hélio Castão, até pedir para assinar junto, para não ter que fazer mais uma, da questão da estrada Pedro Damião, onde fui procurado também por um dos produtores, o seu Walter Queiroz, onde está precisando fazer recuperação de pastagens, precisando entrar com um caminhão carregado de calcário lá, e as pontes não têm condição, realmente está um verdadeiro abandono lá. Então, essa do Pedro Damião, se não puder assinar junto, eu refazê-la, pedindo para a vereadora Uliane Castão junto, podia fazer uma indicação apenas, né? A vereadora Marta falou da linha Figueira, também são muito cobrados ali, principalmente o pessoal que também tem uma obra do Luz para Todos lá, né, João? Onde a Rose trabalhava, ex-funcionário do Posto Avenida, trabalha na Casa das Ferragens, também o menino lá do trabalho do CRL, deve ter feito a cobrança para você, onde dois aterros realmente não dá condição, e também realmente eles fizeram início do ano um pouco e vieram embora. E lá também está precisando de apoio do município, porque a empresa precisa colocar energia lá, que faz parte do programa, a luta antiga deste vereador, junto com o presidente, seria essa questão da energia rural, onde tivemos grande de apoio do nosso deputado Oscar, deputado Fábio Garcia na época, e a empresa está aí para colocar as obras não acontecerem por falta de estrutura do município. Fica muito ruim, né, Salvador, porque é o sonho, né, de todo produtor rural, querendo não apenas o conforto, mas querendo melhorar a sua produtividade e energia, traz isso para a pequena propriedade. Quero agradecer o Carlos também, aqui de uma questão da estrada lá do PA Vale do Arinos, onde tinha tido um certo erro por parte da prefeitura, onde a linha 2 e a linha 1 do PA Vale do Arinos tinha ficado sem fazer o serviço, passaram com a máquina, com a lâmina levantada e foram embora sem fazer o serviço, né, Heraldo? Mas conversamos com o prefeito disponibilizou a questão do óleo diesel e acho que essa semana deve voltar uma máquina para lá, na prancha, para estar fazendo esse trabalho. Quero aqui fazer uma indicação, queria até que os colegas vereadores assinassem junto, seria da questão da limpeza das avenidas e ruas de Juara. Tá absurdo, principalmente a Zuzerra parece que tá abandonada. Muita terra, esses canteiros sempre eram feitos limpeza, vereador Flávio, e não está sendo feito. Pessoal da cooperativa, você saía de madrugada na Juara aí, você viu o pessoal trabalhando, fazendo a limpeza, e isso não está sendo feito e traz um prejuízo grande para o município, essa questão de terra, de acúmulo de terra no asfalto. Seria a questão do próprio estrago, né, que causa nos asfaltos do nosso município. Os vereadores já falaram aí, todos andam bastante no município, isso também não poderia ser diferente. Fui muito cobrado também, presidente, pela questão do tapa-buraco, principalmente dos bairros, bairro Jardim América, bairro Califórnia, todos eles, né, Heraldo, com muitos buracos, foi feito alguns tapa-buracos no centro da cidade, mas os bairros não foi feito esse trabalho. A rua Paraguai, ali, que passa ao lado do Hospital Municipal, perto do Bela Vista Atacadão, tá vergonhoso aquilo ali, não parece ser o centro pela cidade e está praticamente acabando a rua, porque comeu dos dois lados e está estreitando, vai acabar. Se não foi feito um trabalho rápido de tapa buraco no município de Juara e entrar novamente o período chuvoso, vai ficar caótico, pior do que as avenidas Arinos e Ayrton Senna. Sabemos que as avenidas aconteceu esse episódio porque era obra licitada, o município não podia estar fazendo tapa buraco numa obra que já estava licitada, recurso do governo do estado através de emenda, né, parlamentar, mas que as outras ruas, Léo, se não fizer um trabalho, esse ano nós vamos passar no que vem por dificuldades sérias no município de Juara. Era isso, presidente.
Senhor vereador Maikito.
Senhor presidente, colega vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, colega vereador, fiz aqui três indicações, inclusive uma do vereador Chico. Referente ali a licitação feita para rebaixar a luminária da Avenida Ayrton Senna, fiz uma indicação aqui que esse superposto seja levado ao município, distrito de Águas Claras e para norte, para que aquelas avenidas possam receber essa iluminação para onde ficaria bonito o lugar. Outra indicação que eu fiz também é uma ponte ali, depois da ponte do Corgão na estrada da Creforma, está quebrada um lado, fiz o ofício para que a Secretaria de Transporte de Cidade que arrume com máxima urgência, onde está correndo perigo ali, o trânsito para aqueles moradores e alunos, e o transporte de gado ali, da empresa Vanderlei de Lima. Próxima indicação também é faz tempo, todos os colegas vereadores têm essa reclamação, aquela avenida saindo para o Jardim América, onde todo ano dá problema aquele lado direito ali, onde dá uma grande enxurrada dessa ali, entrando na casa de residência, que a prefeitura faça um projeto ali, para que faça um dreno no meio e duplique aquela avenida até lá embaixo na ponte, ela faça que nem Cuiabá, aquele dreno no meio, onde as águas podem correr pelo meio e não correr pela lateral, para vir um dreno no meio que nem no Cuiabá, aí onde lá embaixo coloca uns tubos, a água sai fora, e também faça aí um projeto naquela avenida ali, para que seja duplicada e pavimentada. Senhor presidente, quero aí agradecer em nome do vereador Flávio, vereador João, onde esteve o prefeito Carlos, onde esteve tudo junto na estrada do Braguinha, onde o morador Gagal lá cedeu as madeiras, onde foi consertado três pontes, João. Segundo o Gagal, ficou muito boa a ponte, só ficou um bueiro lá perto da fazenda dele chegando. Tava lá, devia ter arrumado já e deixaram de se arrumar. E ele disse que começar a chover, ele vai ter problema ali, espera aí que o secretário volte com a sua equipe lá e arruma esse bueiro, onde o rapaz cedeu a madeira ao município, foi muito importante, né, João? Onde ali estava transitado ali produção de leite e transporte escolar também. Vamos cobrar do secretário que volta lá e arruma esse bueiro desse rapaz, que foi importante aí ceder a madeira aí para estar arrumando essas três pontes. Hoje, final semana passada também, fiz a cobrança para que arrumasse a ponte do Rio Malária. Fiz aí junto com o secretário Rivari, fizemos uma parceria lá com o doutor José lá, onde ele cedeu a madeira, emprestou uma pá para que hoje começaria essa obra, vai arrumar a ponte do Malária e a da divisa entre o doutor José e Vanderlei Sidney, se eu não me engano. Vai ser arrumar as duas pontes, o doutor José vai ceder toda a madeira e também uma papa de assistência lá para que seja arrumado. Senhor presidente, só isso, obrigado e boa noite.
Senhor vereador Flavinha.
Senhor presidente, nobre pares, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, eu quero aqui solicitar a Secretaria Legislativa dessa casa que envie expediente ao Executivo Municipal, solicitando também a tapa buracos das ruas da entrada do Jardim Bandeirantes. Moradores da região me cobraram. Vão se arrumar a Avenida José Alves Bezerra, Água de Juara, fazer o trabalho lá, e que o município já faça também o tapa buracos daquela entrada. A rua São Geraldo, a Marta cobrou também, cobramos semana passada, semana retrasada. Infelizmente tem vários buracos ali mesmo, Marta. Tem buraco ali que já cabe até um carro dentro. Tá cobrando de novo aí do Executivo Municipal. Superposte também, o pessoal lá do Jardim Floresta me cobrou superposte que vão ser retirados da Avenida Ayrton Senna, que encaminhe pelo menos 8 superpostes lá para a Praça do Jardim Floresta. É muito escuro, que o prefeito adapte ele, às vezes diminua o tamanho, mas que coloque pelo menos 8 desses superpostes no bairro Jardim Floresta, que é aqui na cidade. Hoje liguei pro prefeito de tarde também, Chico, respeito de um anel viário. Nós temos que estudar urgentemente, legislativo, com o executivo, com a engenharia do município, para fazer um anel viário no município de Juara. Não adianta a gente vir aqui fazer obra milionária, colocar material caro na Avenida Ayrton Senna, na Avenida Rio Arinos e continuar trafegando caminhão pesado ali, caminhão de tora, que é o mais pesado. Caminhão boiadeiro passa ali, não é tão pesado, mas o de tora é muito pesado. Eu estava na frente da Casa das Tintas ali, que é bem na curva, ali já se arrancou o material que foi colocado, já arrancou parte daquele material. Então nós temos que urgentemente arrumar uma solução, tirar esse tráfego de caminhão pesado do município, do centro do município, para que não ocorra acidente e também para que conserve essas vias. Porque a gente não consegue ficar arrumando uma via que ela é urbana e ficar trafegando caminhões tão pesados nessa via. Então nós temos que arrumar uma solução urgente com o Executivo Municipal. Falei hoje com o prefeito, ele pediu nosso apoio, vamos estar estudando todo mundo junto, os locais. Se precisar desapropriar propriedades, vai ter que ser feito. É para o bem de Juara, nós temos que encarar isso aí de frente. Outro pedido também meu, que é uma coisa que é vergonhosa, que nós já pedimos aqui várias vezes, Salvador já vi pedindo, Marta, Uliane, os banheiros da praça. Não sei nem o que falar mais pro povo. Derrubaram os banheiros, os professores estavam lá, alguns professores da Unemate dizem que vão jogar vôlei naquela quadrinha de areia que tem lá. Diz que tá insuportável, que as pessoas estão fazendo as necessidades lá naquela quadra. Então, tem que se tomar um rumo isso aí. Não adianta vir falar que tá em programação, porque não existe programação nenhuma. Quando a gente pede programação, não tem. Quando a gente pede a obra, fala que tá na programação. Então, o executivo tem que analisar e tem que fazer isso com urgência, porque ali as pessoas caminham, os comerciantes já estão enjoados de emprestar banheiro, alguns já fecharam, o banheiro da rodoviária também tá fechado por causa disso, não liberam mais, então tem que se arrumar um caminho, urgente. Outra questão também, esse aqui é um ofício da Secretaria Legislativa, quero que encaminhe para o governo do estado a respeito da escola técnica. Na escola técnica, Chico, foi feito um aterro muito alto ali, você mora ali perto, você sabe, aquela rua que vai para a Unemate, que é pavimentada, o aterro tá caindo o aterro naquela rua, então tá se criando barro, bastante terra e muito buraco naquela rua. Então tem que se fazer uma contenção urgente ali, plantar grama, alguma coisa. O governo do estado tem que elaborar alguma coisa com urgência, porque senão vai acabar com a via pavimentada ali e ocorre acidente. A pessoa passa numa rua cheia de terra, cheia de barro, ela vai cair de moto, né, vai derrapar o carro, é muito perigoso. Então esse é para o governo do estado, para que tome as providências urgentemente. Obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria, nível 2, escrito pequeno expediente, passando agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, projeto de legislativo 009/2018.
Interessado, todos os vereadores. Projeto de lei do legislativo número 009/2018. Altera os artigos 12 e 13 da lei municipal número 2.702, de 2 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de recuperação de crédito tributário e não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos em atraso, inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Passa a mão para o secretário para leitura, requerimento 146/2018.
Interessado, todos os vereadores. Requerimento número 146/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência, dispensa os pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do legislativo número 009/2018, que altera os artigos 12 e 13 da lei municipal número 2.702, de 2 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de recuperação de crédito tributário e não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos em atraso, inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não há, né, vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário que convença a assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, acoro. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, requerimento número 146/2018.
Interessado, todos os vereadores. Requerimento número 146/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa os pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do legislativo número 009/2018. Altera os artigos 12 e 13 da Lei Municipal número 2.702, de 2 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de recuperação de crédito tributário e não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos em atraso inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento número 146/2018. Vereador Leoi.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Na verdade, para justificar esse nosso requerimento, ele é fruto de um projeto onde fora também realizado por esse Poder Legislativo e em acordo, claro, com o Poder Executivo Municipal, onde inclusive se deu o início a essa discussão e acredito que os colegas pares irão discutir na hora da discussão do projeto, que aqui nós estamos falando apenas justificando o requerimento, um projeto que é fruto também de uma lei já criada e estabelecida aqui nesse poder pelo vereador Chico Dondé e vereador Fravinho, referente ao Refim, que depois a prefeitura encaminhou aquela emenda, abrindo esse refins lá para o final do exercício, onde nós, o Poder Legislativo, reunimos com o Executivo e sua equipe técnica, e aí entramos nesse entendimento que seria interessante ser aprovado de imediato, e seria o início que vai estar no projeto, para aqui um pouco a ser discutido, do dia 17/9 do corrente mês, até dia 19/10. Então, por isso que existe, senhor presidente e a sociedade aqui presente, a necessidade do regime de urgência, e ao mesmo tempo a dispensa dos pareceres desse projeto, para que se possa também divulgar, com uma ampla divulgação, para que chegue esta mensagem dos poderes legislativo e executivo referente a esse projeto, para esse benefício aí para a população do município de Juara, que infelizmente encontra-se em débito aí com os seus IPTU, Alvará, ISS, enfim, os impostos municipais. Então, por isso, nós estamos solicitando esse requerimento. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Euliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o requerimento número 146/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura para legislativos 009/2018.
Interessado, todos os vereadores, projeto de lei do legislativo número 009/2018. Altera os artigos 12 e 13 da lei municipal número 2.602, de 2 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de recuperação de crédito tributário e não tributário e a concessão de benefícios para pagamento de débitos em atraso, inscritos em dívida ativa e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei legislativo 009/2018. Vereador Flávio.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto é um projeto de autoria minha e do vereador Chico, o projeto, o primeiro projeto inicial, né? E nós tivemos um impasse muito grande aí, o executivo mandou emendas no projeto, a gente querendo ajudar o município, querendo que as pessoas paguem suas dívidas, parcele com desconto de juros e multas. Isso é caixa, receita para o município. E nós passamos por um impasse, né, vereador Chico? Infelizmente, mas agora o prefeito entendeu que isso é primordial para o município, é necessário. Mostrei para ele que existe no município de Sorriso, já está sendo feito esse refis, que é permitido sim, pela legislação acontecer esse refis agora, porque as eleições, ele acreditava que nas eleições não poderiam existir esse tipo de lei, mas são as eleições municipais e não a governo, nas esferas de governo estadual e federal. Então é muito importante agora, vamos estar aí lutando para fazer uma divulgação em massa para as pessoas que têm débitos com o município de Juara, possam estar pagando suas contas com até 100% de desconto de juros e multas. Depende das condições de parcelamento. Sendo parcelado em até, salvo engano, 12 vezes, pode-se parcelar esses débitos que tem pendente com o município de Juara. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Chico Lindé.
Só reforçando, né, a fala do vereador Flávio, realmente o projeto de iniciativa deste poder, de início tinha sido muito questionado pelo Poder Executivo, colocando que tinha vício de iniciativa. Nós mostramos com pareceres do próprio Supremo Tribunal Federal que o Poder Legislativo tem sim autoridade para estar colocando projetos de cunho tributário. Então conseguimos convencer, mas aí após também tinha questão eleitoral. Também pegamos parecer jurídico e colocamos que não tinha nenhum problema. Tanto que o próprio governo do estado, mesmo eleição, Flávio, sendo estadual, o projeto do Refis está com autorização do Tribunal Regional Eleitoral em pleno vigor no estado de Mato Grosso. Então, era isso, senhor presidente.
Tinha discussão, vereador Flavinha?
Não posso deixar também de ressaltar e agradecer a importância do vereador Léo Boy, que nos ajudou também agora nessa emenda agora na lei e esteve intermediando com o prefeito municipal para que se antecipasse esse parcelamento.
Continua a discussão, vereador Chilindé.
Também o vereador Léo reforçando que na sessão passada o vereador já tinha questionado, né? Por que não ser de imediato, sendo que tem muitos munícipes já procurando poder, querendo quitar a sua dívida, e o município colocando que as indicações que a gente faz aqui, a maioria está na programação porque não tem recurso financeiro. Então, se tem alguém querendo pagar a dívida, o município precisando de recursos, era hora de realmente, Léo, você parabenizá-lo por ter também articulado conjunto com a prefeitura para estar aprovando esse projeto e também agradecer a todos os vereadores, que o requerimento também foi assinado por todos os vereadores, né?
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Reforçar a fala de todos e dizer que dinheiro sempre é bem-vindo, e como o caixa da prefeitura está curto, né? E também a gente tem que fazer alguma coisa aqui e sempre parabenizar quem paga em dia seus impostos também. Porque tem muita gente que paga certinho o imposto, vai lá, tira de onde não tem e consegue quitar e ajudar a prefeitura também a fazer o seu reforço. Então nós temos que sempre lembrar disso. Quem paga em dia seus impostos e quer os seus benefícios sempre em dia. Temos que enaltecer as questões financeiras que a prefeitura, o Neto é seu prefeito agora, que está passando por dificuldade, mas nunca esquecer, eu sempre sou cobrado disso. E eu que estou pagando em dia certinho? Sou penalizado sempre? Toda vez eu sou penalizado. Então nós temos que fazer uma forma também de deixar bem claro que essa casa aqui também é bem favorável às questões, né, vereador Chico, de quem quita suas dívidas em dia, e que a prefeitura faça um programa ou uma premiação, alguma coisa, para que as pessoas que sempre pagam seus impostos certos todo ano, que contribuem justamente com o município, consigam também ter algum benefício diferente nesse pagamento, além do desconto que já é dado, que nós autorizamos aqui todo ano.
É que queira ou não queira, já tem um desconto de 20% lá, a pessoa já ganha isso aí. A pessoa não ganha agora, só não paga a multa e o juro, né?
Sim, com certeza. Só quero reforçar. Sou favorável ao parcelamento porque a gente não sabe o que cada um passa no seu dia a dia financeiro. É claro que às vezes a pessoa está desempregada ou passa uma situação difícil e não consegue quitar suas contas. Mas eu digo assim, nós temos que fazer cada vez mais, forçar para que as pessoas paguem em dia. Eu sou favorável até
pagar em dia.
Pagar em dia, mas eu digo assim, que se parcele até em 12 vezes no começo do ano e que não se faça o refis mais. Divida-se isso aí em 12 vezes e a pessoa pode pagar mais tranquila, parcelado. O dinheiro vai cair na conta da prefeitura, o dinheiro não vai ficar pendente. Quem quiser pagar com desconto, é claro, vai pagar um valor mais baixo. Mas até então a gente pode até estudar com o prefeito, não sei se tem condições disso, que parcele até em 12 vezes para o ano que vem. É melhor pingar pouco, receber e a pessoa poder pagar durante o ano.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu só queria frisar a importância da divulgação do Refis, porque mais importante do que propor a regularização de tributos, né, e taxas que o contribuinte está em atraso, é que a lei se torne conhecida. Né? É divulgação do Refis nos meios de comunicação. A população tem que saber que ela vai ter essa possibilidade de pagar suas dívidas atrasadas.
Continua a discussão, vereador Leuai.
Senhor presidente, só nessa linha de raciocínio dos colegas pares, claro, Salvador, que tem que se enaltecer aquelas pessoas que pagam seus impostos em dias, ele tem o desconto, o benefício do 20%, mas essas pessoas que não conseguiram pagar por um motivo ou outro, que vão entrar nesse refins, nesse período, nesse momento, ele já, não pagando, ele perdeu aqueles 20%, porém, ele vai pagar o mesmo valor do seu IPTU, porém corrigido. A correção, ela permanece. Então não está prejudicando ninguém. Isso que nós temos que deixar bem levar esse entendimento à população do município de Juara, que nós não estamos aqui menosprezando, de repente, quem pagou. Quem pagou, claro, teve seu benefício. É um compromisso de todos nós. Mas às vezes acontece, tem pessoas que naquele momento não conseguem ter recurso financeiro para poder, no seu orçamento familiar, por exemplo, para poder quitar esses impostos, principalmente municipais. Até porque o povo brasileiro não aguenta mais de tantos impostos que é criado nesse país. Outra situação é... Nós gostaríamos de solicitar aqui, Fravinha, aproveitando a oportunidade, Chico e Uliane, que nós somos da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e por isso que nós procuramos o prefeito viabilizar a possibilidade da aprovação desse projeto com prazo o mais rápido possível, porque segundo informação extra-oficial do Executivo Municipal, nós temos um levantamento que a folha de pagamento da Prefeitura, despesa de pessoal, encontra-se em 57%. Totalmente estourando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. Então, assim, eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo. É claro que um refins desse e qualquer outro recurso que entre no orçamento da Prefeitura, onde você se fecha os 12 meses, automaticamente ele vai se reduzir a despesa de pessoal. Mas se ela já encontra-se, neste momento, no mês de agosto, fechado, com 57%, eu não vejo uma luz no fim do túnel, o Executivo conseguir fechar no mês de dezembro, 12 meses, com menos de 54%, que é o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por isso, nós estamos solicitando, até falando com o prefeito, essa data, para que se adiante e que se divulgue, de fato, vá nos parceiros, que é a imprensa, coloque carro de som na rua e divulgue a população do município de Juara para esse fato. Agora, nós também, quanto Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, senhor presidente, eu gostaria que a Secretaria Legislativa encaminhasse um ofício ao Executivo Municipal solicitando, de fato, de que forma que está essa despesa de pessoal, porque nós, como fiscalizadores, nós também temos por obrigação que acompanhar, porque se de repente o prefeito, o Executivo não conseguiu atender seu índice, a Câmara tem que tomar algumas providências, porque a sua conta poderá estar sujeita a ser reprovada e estará vindo aqui para que nós tenhamos que julgá-lo. Então, por isso que eu gostaria, através da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que é das peças orçamentárias do município, que fizesse esse encaminhamento ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Chico Lindé.
Só reforçando a fala do vereador Salvador, quando fala da questão que aquele que paga pode se sentir prejudicado e com isso gerar inadimplência, tivemos o cuidado, né, vereador Flávio, de colocarmos no projeto que aquele que já tem parcelamento do ano corrente, ele parar de pagar, ele perde o direito do refis. Ou seja, a gente força também estar recebendo do ano corrente. Inclusive a própria Receita Federal, Flavinho, nos copiou, né, porque o projeto nosso passou primeiro, após isso a Receita também colocou a determinação que a partir de agora quem tem refis tem que pagar o do ano corrente, senão perde direito dos refis e parcelamentos anteriores.
Continua a discussão, vereador Flavinha.
Só para finalizar, mais importante também do que a divulgação da lei e do parcelamento, é divulgar que o Executivo Municipal, quem tem dívida ativa com o município, quem tem débitos, está sendo negativado no SPC o nome. Quem tem dívida com o município está sendo cobrado, está sendo protestado em cartório e está sendo negativado o nome no SPC. Essa semana mesmo uma pessoa me procurou porque tinha dívidas no município e queria ver a possibilidade, como que faria. Falei, olha, tem um refis que está vindo, se for pagar hoje, paga com juros e multas. Mas se esperar o refis, às vezes ganha o desconto do juro e multa, né? Então, essas pessoas têm que divulgar isso em massa, que as pessoas não sabem que o nome vai para o SPC se deixar de pagar as dívidas com o município. Isso é importante.
Continua a discussão. Vereador Hélio Castão.
Na verdade, essa questão da divulgação, ano passado nós aprovamos a lei e não foi divulgado. Então a população tem que ficar sabendo, tem os meios de comunicação, a prefeitura paga os meios de comunicação, e isso tem que ser divulgado. Não somente nas rádios, tem através do WhatsApp, tudo mais pode estar sendo divulgado. Principalmente eu sou favorável que seja colocado nas ruas carro de som. Porque carro de som é colocado de todas as formas para o comércio. E uma coisa que a gente vê, o ano passado não foi divulgado e às vezes muitos contribuintes acabam não pagando porque não fica sabendo. Pois todos podem saber que a maioria da população não vem na Câmara. Então não acompanha isso. Então quando for aprovado, de imediato que a Prefeitura divulgue para nos meios de comunicação, através de carros de som nos bairros, para que a pessoa possa quitar os seus impostos.
Continua a discussão, vereador Marquita.
Reforçando a palavra do vereador Hélio aí, é muito importante o meio de comunicação divulgar isso aí, é onde muitas pessoas querem parcelar, talvez a gente aprova aqui e não é divulgado e não está sabendo, aí daqui a pouco passa o prazo e não consegue fazer esse parcelamento e está pagando, inclusive isso aí, essas propagandas ajudam muito, não só carro de som, rádio, televisão, fazer uma campanha aí para arrecadar um dinheiro, para que esse dinheiro a gente consiga investir nos asfaltos aqui de Juara, que é uma das ruas que está faltando.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se possível favorável. Quem foi o contrário, se possível contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão por projeto de lei legislativo 009/2018. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, projeto de lei legislativo 002/2018.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de lei do legislativo número 002, de 16 de maio de 2018. Dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de legislativo 002/2018. Vereador Léo Boy.
Presidente, o projeto já fora apreciado e discutido numa primeira discussão na sessão extraordinária, onde nós aprovamos naquele momento dois, é o meu entendimento, dois excelentes projetos para o município de Juara. Um seria este, o outro, aquela autorizando o município a receber benefícios, bens de terceiros e empresas, que correspondem ao hospital municipal. Presidente, mas referente a esse projeto, ele vem atender a uma demanda, uma solicitação de muitas pessoas dos bairros, inclusive alguns comerciantes aqui no município de Juara, onde existem aquelas construções que estão em desacordo com a legislação vigente. Por exemplo, alguns ritos e alguns requerimentos do plano diretor do município de Juara. Por exemplo, aquelas construções antigas que foram construídas antes do plano diretor. Bora, nós temos também, infelizmente, já foram discutidos aqui, Marta, e Salvador, e Hélio Castão, na audiência pública que os senhores, a Comissão de Justiça, realizou aqui. Logo após, também, algumas construções que foram construídas fora das regras do plano diretor. Claro que nós sempre falando existem as responsabilidades, mas nós não temos que jogar a responsabilidade, Leandro, apenas para aquele cidadão que aconteceu esse fato, esse ato dessa construção irregular. Construções regulares são residências, por exemplo, que ela tem o seu recuo de 4 metros e deve estar ali, algumas foram realizadas, construídas antes e depois do plano diretor, com 2 metros, 3 metros, essas residências estão fora das regras do plano diretor. Então, as residências não podem ter os seus alvarás, essas pessoas não podem fazer, porventura, quiser melhorar o lar de suas famílias através de um financiamento de alguma instituição financeira para que possa reformar sua casa ou ampliar sua casa, não teria essas condições. Então, nós fizemos esse projeto de lei para que atender aí toda essa população do município de Juara, área comercial, área residencial, e fora discutido aqui. E eu quero deixar bem claro que, como eu disse no início, a responsabilidade e a culpa não é do cidadão. Eu vejo que são atribuídas três personalidades à culpa. A primeira responsabilidade, claro, que eu atribuo aos engenheiros, embora se essas residências ou esse comércio tenha seus engenheiros, porque os engenheiros, eles têm que ter o conhecimento das leis, têm que ter o conhecimento do plano diretor. Então, quando se faz um projeto para uma edificação, uma construção residencial ou comercial, o engenheiro teria por obrigatoriedade ter o conhecimento das leis vigentes no seu município e principalmente ao plano diretor. Então eu atribuo essa primeira culpa aos engenheiros responsáveis, técnicos por essas edificações. A segunda responsabilidade, não maior e nem menor, mas igualitária, eu quero dizer, aos engenheiros, seria do município,
seria da municipalidade, porque a prefeitura tem servidores, tem fiscais que recebem horário público para ir lá e fiscalizar e analisar essas obras. E isso tem acontecido de qualquer forma no município de Juara. E último, em último caso, é que as pessoas que são as mais penalizadas são o cidadão. É as pessoas que construíram sua casa, que contratou um engenheiro para fazer o seu projeto, que está pagando os seus impostos, que nós acabamos de falar aqui agora no Refins, que paga os fiscais para ir lá e fiscalizar e dizer, ó, a sua residência, a sua obra está fora dos padrões, não está atendendo as regras do plano diretor, você não pode, tem que ser dessa forma. Porque o cidadão, ele não sabe, ele não é obrigado a saber as leis. Mas os engenheiros da prefeitura, os engenheiros que fizeram, que foram contratados para essas obras, o município, ele tem que ter esse conhecimento, tem que levar ao conhecimento da população. Agora, é injusto a pessoa que queira, Salvador, reformar sua casa, dar o melhor convívio para sua família, ter que ir lá, com a maior dificuldade que já se construiu, ele quer reformar, ele ter que se adequar de que forma? Desmanchando a sua casa, retirando a sua casa? Pô, aí por isso que eu digo que seria uma sacanagem, infelizmente aconteceu, está acontecendo essas situações. Com esse projeto de lei, a partir do momento da promulgação desse projeto, que ele entrar em validade, daí para trás, as construções já, as obras já construídas, elas poderão ser regulamentadas. E que fique bem claro que isso sofra pelo menos um efeito pedagógico no município de Juara, em sua fiscalização e também nos engenheiros contratados para a construção das futuras obras no município de Juara, que se cumpram as regras, que se cumpram as leis. Então, aprovando esse projeto, nós estaremos beneficiando num todo a sociedade juarense, todos os moradores que estão, que infelizmente estão com as suas residências, o comércio, enfim, qualquer obra irregular no município de Juara, para que a partir desse momento possa ser regulamentada, possa fazer um financiamento e possa viver em paz com suas famílias. Então, por isso que eu gostaria de solicitar aí a compreensão dos colegas pares, que votem, então, por favor, por gentileza, favoráveis a esse projeto. Claro que já votaram em primeira discussão, então eu peço agora aos colegas pares e conto com essa compreensão dos colegas que têm entendido, né, Marta? Inclusive nas audiências públicas, na audiência pública que foi realizada pela sua comissão, foi muito bem discutido e bem apresentado aí perante a sociedade que se fez presente. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Flávio.
Só lembrando também a importância da divulgação desse projeto, porque ele tem um prazo também. Salvo engano, são 6 meses, podendo ser prorrogado para mais 6 meses. Mas então tem 6 meses para as pessoas que têm suas obras irregulares estar regularizando junto ao município. Porque posterior a isso, vai ser muito difícil a gente conseguir aprovar outra lei dessa, até pelas questões burocráticas que o município vem passando. Né?
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Parabenizar a todos aqui, né, que discutiram aqui amplamente esse projeto, que vai beneficiar realmente a todos a terem as condições, como o vereador Léo falou. Outra questão importantíssima que nós não podemos esquecer aqui em Juara, que nós já levantamos isso aqui, é a questão da regularização fundiária. Nós viemos resolvendo vários problemas aqui, e esse daqui que nós estamos resolvendo hoje é um problema sério que vinha tirando o sono de muita gente. Então vai se resolver hoje. Agora, essa questão da regularização fundiária já vem se arrolando há vários anos aí, e eu queria chamar aqui todos os vereadores, conclamar aqui junto, para que nós levantássemos essa bandeira aqui, porque uma das maiores reclamações depois do asfalto é o pedido de entrega de escritura das casas. Definitiva. Todo mundo sabe o que eu estou falando, nós aqui, quando visitamos as pessoas, e a gente tem isso no dia a dia. Então, acho que vamos juntar o esforço nosso aqui, 9 aqui, vamos tentar juntos. Aqui nós tivemos lá no Intermat já, não é tão difícil quanto se parece. Joara tem 3 problemas aqui, nós temos lotes aqui proprietários das pessoas que é privado, que é o do lote dele. Nós temos problemas com a prefeitura, também lotes do município, nós temos problema com o Estado. Joara tem 3 problemas para resolver. E a disponibilidade dos funcionários da prefeitura junto com o Intermat, eu acho que é fácil, não é difícil. E a gente deveria começar esse trabalho, eu acho que todos nós juntos aqui, resolver essa situação. Que seriam aí a cerejinha, que seria a cerejinha em cima do bolo agora, regularizando isso aqui, e a gente conseguir entregar pelo menos uma parte da cidade e os documentos. Então a gente conclama os demais colegas para a gente levantar essa bandeira e buscar pelo menos um começo desse assunto aqui até o final do ano. Parabéns a todos aí também que encamparam esse projeto aqui. Vereador Léo, a comissão toda aí, que vereador Flávio, Chico, né, Liane, todos nós, a nossa comissão também, vereador Hélio Castão, a Marta, nós fizemos audiência, debatemos ele, e as pessoas, como o vereador Flávio falou, e a prefeitura, que dê publicidade nisso aqui agora, e que as pessoas corram para se regularizar, porque o prazo é curto, depois nós não vamos ficar empurrando isso aqui mais para frente, né, vereador Flávio? E é uma oportunidade única. E lembrando que já se expirou o prazo do plano diretor do município de Juara também, precisa ser feito outro plano diretor para que não aconteça futuramente o que vem acontecendo.
Continua a discussão, vereador Marquita.
Senhor presidente, também, vereador Salvador, tem os loteamentos aí, não sei se a Secretaria de Planejamento está dificultando, o vereador Léo está acompanhando o doutor Aristide aí, querendo liberar seus lotes, onde muitas pessoas querem construir, está com o dinheiro guardado para fazer as suas construções e não está sendo liberado e está tendo dificuldade, sabe? Mesmo eu recebi 2 cobranças para nós estar reunindo aí com o proprietário do loteamento. orçamento, a prefeitura, o prefeito, o planejamento, para que se discute quanto mais rápido possível liberar esses lotes para que seja construção, onde gerar muito grande o giro de emprego na cidade e também no comércio.
Vereadora Marta?
Só queria frisar que o projeto sofreu emendas e as emendas que foram feitas, elas acataram as determinações da audiência pública. Então é um projeto de autoria do vereador Léo Boy, mas que tem ampla participação da população, já que ela foi consultada numa audiência pública e o que ela sugeriu aqui na audiência foi colocado no projeto por meio de uma emenda substitutiva. Parabenizar a iniciativa do vereador Léo, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas falam, o projeto é para beneficiar A, B ou C. E, na verdade, grande parte da população tem suas residências irregulares, porque nós viemos de uma cidade que foi colonizada de maneira meio espontânea, né, sem um projeto de colonização. E aí, muitos dos moradores aí que estão há 30 anos com as suas residências precisam da regularização, e esse projeto de lei vai oportunizar essa lei agora, quando a gente aprovar, vai oportunizar os cidadãos de regularizarem as suas moradias e também os prédios comerciais. Então, parabéns pela iniciativa, vereador.
Continua a discussão. Terminada a discussão, essa é a votação. Quem for favorável, se você for favorável, quem for contrário. Se possível, contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei legislativo 002/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de lei legislativo 006/2018.
Interessados, vereadores Léo Boy e Coronel Pereira. Projeto de lei do legislativo número 006, 17 de julho de 2018. Obriga a manutenção de equipe de bombeiros civis nos estabelecimentos que especifica.
Está em segunda discussão o projeto legislativo 006/2018. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto também de nossa autoria, também do ex-vereador Coronel Pereira, onde na oportunidade, pouco antes até inclusive do Coronel Pereira assumir os 30 dias devido ao afastamento da vereadora Uliane, nós fomos procurados aqui nesse poder legislativo por alguns cidadãos civis que formaram em bombeiros civis aqui no município de Juara. Inclusive, estão dando até curso na Crivale, em parceria com a Crivale. E essas pessoas que se formaram participaram, inclusive, já junto à festa da exposição aqui no município de Juara, prestando um excelente trabalho, inclusive, no nosso município. Mas quando nós falamos aqui em bombeiro civil, as pessoas têm que saber dividir bem. Nós não estamos falando em bombeiro militar, nós estamos falando em bombeiro civil. E aí algumas pessoas, mas por que o bombeiro civil? Aí na oportunidade nós em discussões, nós lembramos bem, e acho que vocês, todos os vereadores e a sociedade aqui presente vai se lembrar bem de um episódio muito triste que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando esse episódio ficou conhecido, acho que pelo mundo inteiro, referente a Boate Queens, onde veio a óbito 242 vítimas e 680 pessoas ficaram feridas naquele momento. Se naquele momento estivesse, no mínimo, não um bombeiro militar, mas pelo menos, Marquito, um bombeiro civil naquele momento, eu acredito que nós não tínhamos perdido aí 242 vidas de jovens. E nós não tínhamos ficado com 680 pessoas feridas naquele momento. Nosso projeto está dizendo que os espaços públicos ou privados, e onde a aglomeração for de 400 pessoas acima, já é obrigação ter o bombeiro civil. Bombeiro civil são pessoas da sociedade que tiveram esse treinamento juntamente com bombeiros militares. Eu acho que vocês já acompanharam, inclusive quando eu citei aqui no início da fala, na festa da exposição aqui do município de Juara, Crivale, ali tinha um stand bem na entrada da arena, onde estava a aglomeração de pessoas, que estava ali a barraca, o stand do bombeiro militar, e ali junto com eles os bombeiros civis, que têm o mesmo treinamento. Então eles são moradores aqui na nossa cidade, nós temos, né, Salvador, uma grande demanda deles aqui, bastante bombeiros civis, e para as pessoas que promovem evento, se eles já fizerem realizar essa contratação com o bombeiro civil, eu tenho certeza que vai se evitar muitos problemas. Se Deus nos livre, mas se vem acontecer, existe pelo menos uma justificativa que eles tentaram, né? Aquela pessoa que organizou esse evento tentou, e acredito que se acontecer, esses bombeiros civis já estão preparados para poder dar toda a assistência ali naquele momento. Então foi o que eu disse aqui, se lá na Boate Queens existisse esses bombeiros civis, naquele momento, a hora que estourou aquele fogos e começou a incendiar aquele espaço, quando os porteiros eles pensando que a população estava querendo sair para não pagar seus ingressos. Porque lá eu vejo que os ingressos, você entrou naquela boate grande, você recebe um cartãozinho, você paga no final. Então, quer dizer, em vez deles ter fechado e segurado naquela porta, se fosse bombeiro civil, iria abrir. As pessoas poderiam ter saído. Onde eu vejo que poderia ter acontecido, se acontecesse, o óbito poderia reduzir muito menos que as 242 pessoas que morreram naquele dia, naquele momento, e as 680 pessoas que ficaram feridas. Então, por isso, às vezes algumas pessoas podem criticar esse projeto. Mas nós estamos aqui vendo o bem-estar da pessoa que está se fazendo, realizando esse evento, e também claro, da população que está participando do evento, ou seja, privado, ou seja, particular. O projeto está bem detalhado, não vou dizer que está muito bem feito, porque foi a gente que fez, mas está bem detalhado, eu e o coronel a gente leu e já sentamos, inclusive, com os bombeiros civis, e aí está bem explicado. Quem tiver alguma curiosidade pode ler o projeto, que está bem detalhadinho, não tem nada de bicho de sete cabeças. É um projeto que realmente vem atender e resguardar aí mais a segurança da população do município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Maquita.
Quero parabenizar o vereador Léo e o vereador Coronel Pereira por esse projeto. É um projeto muito importante, um projeto semelhante igual ao da Marta e da Uliane, onde pessoas profissionais que fizeram o seu treinamento estão nas festas, lugar de festa, que nem o Expo Vale, festa de comunidade, onde muitas pessoas passam mal ali e receberá os primeiros socorros ali na hora, onde vai evitar muitas mortes, inclusive aí com criança na exposição, engasgada aí com pipoca, com algum doce, onde é muito importante essas pessoas estão no local onde já tem um grande treinamento aí que pode estar ajudando aí, salvando vida.
Continua a discussão. Terminada a discussão, esta é a votação. Quem favorável, se possível, favorável. Quem for ao contrário, se possível, ao contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei legislativo 006/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei municipal número 021/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 021/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal número 2.680, de 3 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2018.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal número 021/2018. Vereador Levan?
Senhor presidente, esse projeto. Nós estamos aí fazendo essa abertura de crédito especial no valor de R$ 115.157,72. Ele só tá remanejando dentro da mesma secretaria, que é da Secretaria de Assistência Social, que esse recurso seria para programas e projetos sociais. E aí, eu não sei o porquê, mas a secretaria mandou para nós que esse projeto, que esse recurso estaria ficando, sobrando, no caso, na Secretaria de Assistência Social, e que entraram em contato e ele poderia ser usado para despesa de pessoal, para pagar servidores. Porque a Prefeitura, a Assistência Social, se ela não gastar todos os recursos oriundos do governo do Estado, do governo federal, que vem todo ano, se ela não gastou, zerou nos programas, ela, o ano que vem, corre-se o risco do programa não vir, ou se não, vai reduzir os valores. Então, a Prefeitura pode gastar. Então, conseguiram entrar em contato com o órgão competente, ele disse que poderia usar para estar pagando despesas de pessoal. Então, só está só fazendo um remanejamento dentro do orçamento da própria Secretaria de Assistência Social. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chico Indé.
Só reforçar, fala vereador Léo, estive sim na reunião com a Secretaria Municipal de Assistência Social e também a Secretaria de Estado, a Setas, onde é a Secretaria de Estado que colocou essa questão. O município não usou todos os recursos, ele pode sim estar usando para custeio. E é uma forma de estar também aliviando a questão da folha de pagamento do município, que tem essa dificuldade todo mês de estar arrecadando para cumprir a folha de pagamento de salário dos servidores. Então, no lugar de devolver dinheiro para o governo estadual e federal e perder de vir repasses nos anos futuros, então foi direcionado com autorização, inclusive, do governo do estado para estar pagando a folha de pagamento.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável. Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico Idé?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Em segunda discussão, projeto legislativo do Lei Municipal número 021/2018. Não havendo mais matéria a porta do dia, passamos às considerações finais. Primeiro, vereador escrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acredito que os outros vereadores também vão comentar sobre nossa ida a Cuiabá, né? E na CECID, com a secretária Juliana, uma técnica, né, nos orientou sobre as emendas que têm projeção de vir para o município e como o prefeito deveria agir para garantir que essas emendas não sejam retiradas. Porque ela, inclusive, informou que o Tribunal de Contas está rastreando emendas que foram depositadas nos municípios e não foram gastas e retirando esse dinheiro para pagar outros compromissos que o Estado não anda cumprindo. E a gente sabe que na saúde o governo do Estado não tem cumprido com os repasses. Então, para que o município garanta a permanência desse dinheiro, é preciso que se abra a licitação para que, de fato, o dinheiro seja aplicado para aquela destinação que ele veio ao município. Na Secretaria de Cultura, também obtivemos informações sobre várias emendas, recursos que viriam para o município no setor de cultura, e eu fiquei estarrecida em saber que emendas para as festividades de 2017 ainda não foram pagas pelo governo do Estado. Então, nós tivemos o aniversário da cidade, o Réveillon, o carnaval, e nada disso ainda foi pago pelo município, né? E aí a gente passa a entender por que algumas licitações do município estão dando desertas. Que empresa que quer assumir, prestar serviço para o município com emenda de recursos que vem do governo estadual quando o governo não paga essas emendas, né? E aí a gente se pergunta, onde está o dinheiro desse estado? Porque o governo não repassa para a saúde, o governo não paga as emendas dos deputados, nós vivemos essa realidade aqui, né? Claro que tem emendas do deputado Oscar que foram pagas, mas tem tantas outras que também não foram pagas ainda, né? O RGA, nós sabemos que ele está pagando o RGA de 2018 parcelado, né, e que foi um RGA ínfimo, porque a inflação deu muito pequena. E aí a pergunta que não quer calar. O que mais a gente ouve é que a arrecadação do Estado melhorou significativamente, e aonde o governador colocou os recursos? Para onde ele destinou esses recursos? As nossas escolas estaduais estão em uma condição deplorável, e muitas delas só contam com a boa gestão dos seus diretores, e aí a situação fica cada vez mais difícil para explicar para a população em relação a esses recursos que não vêm sendo pagos, e mesmo o recurso da saúde que não vem sendo repassado. Na semana passada nós recebemos o resultado do IDEB, o indicador que avalia o ensino no Brasil, né? E aí a mídia propagou com grande intensidade os resultados pífios no ensino médio, né? Recebemos aí um balde de água fria em relação ao ensino médio brasileiro, que os índices são baixíssimos. E aí eu fui pesquisar os índices do IDEB no município de Juara, né? O município de Juara tem algumas escolas que se destacam no ensino fundamental das séries iniciais, das séries finais. Os indicadores são bem impressionantes. Nós tínhamos uma estimativa do IDEB para 2017 para o município de Juara nas séries iniciais de 5,6. A média do município foi 6,1. Com destaque para a escola Bezerra, que chegou à média nas séries iniciais de 7,4. Então, meus parabéns à escola Luísa Nunes Bezerra. O IDEB das séries finais do ensino fundamental...
Mais um minuto, Adriana.
Esse é o preço de não ser mais líder do partido. Você só tem 5 minutos. Né? A estimativa para séries finais do ensino fundamental era 4,5. O município chegou a 5,2. Então, a nossa estimativa era 4,5, foi 5,2, melhoramos. E a escola Tiradentes chegou nas séries finais do ensino fundamental a média de 6,5. Então, meus parabéns à escola Tiradentes. E o ensino médio em Juara, 3,4. E é baixo, mas estamos melhores que muitos municípios. Temos que melhorar muito. Então, para o ensino fundamental, as nossas médias são excelentes perto do estado de Mato Grosso. Acabou meu tempo, né, presidente? Boa noite e até a próxima sessão, na segunda-feira que vem.
Próximo vereador Salvador.
Só agradecer a presença de todos, né? Falar que estivemos em Cuiabá, a vereadora Marta já falou, a visita à Secretaria de Cidades foi importante, alguns convênios lá parados por falta de repasse do governo do estado e outras situações lá, mas eu creio que alguns ali têm solução, né? Questão de asfalto, principalmente na Secretaria, na Sinfra, do asfalto do Alvorada. O vereador Léo esteve junto discutindo esse assunto lá também, o presidente João junto, né? E eu acho que nós vamos buscar uma solução com isso. Recurso de 2009, da época do prefeito, do ex-prefeito Alcir, importantíssimo para o bairro Alvorada, Paranaguá, algumas outras ruas aí do município de Juara, que tem que ser finalizado. Tem condições de resolver, segundo algumas informações que nós recebemos lá. Então, a parceria, governo federal, governo do estado, governo do município também, que tem que se mexer para que as coisas aconteçam. E nós vamos acompanhar com afinco agora esse recurso aí, para não perder realmente, porque tem um prazo final de 31 de dezembro. Então, é mais uma questão a se buscar aí, fazer com que a prefeitura, o empenho nosso junto aqui com o governo do estado, coloque realmente esse dinheiro aí para funcionar, porque o povo precisa, o povo sofre por causa do asfalto, e é uma das grandes reivindicações, como já falei aqui, de todas as legislaturas aqui cobrando asfalto, né, vereador Chico? Não é de hoje que a gente vem batalhando com isso. Reforçar o pedido do vereador Flavinho dos banheiros da praça. Eu fui um dos primeiros que fui lá e quase chorei quando estava destruindo, mas aí, como eu fui muito detonado no ano passado e várias situações eu falava e era considerado como oposição, eu cheguei a falar para que está destruindo se não tem um projeto pronto, se não tem recurso para fazer outro. Simplesmente eu falei, me falaram que eu não sabia de nada e deixasse as coisas acontecer. E foi o que aconteceu. Está lá o banheiro da praça destruído, inclusive até a cobertura, a gente não sabe onde é que está. Diz que levaram para um lugar aí, diz que está guardado aquela cobertura de metal que pode servir para cobertura de outro local. E até hoje a gente não viu esse projeto, não viu o dinheiro, o povo está fazendo o que quer ali na praça, infelizmente, o vereador Flávio tem razão, aquela quadra de areia ali virou um depósito de xixi, de cocô ali, o pessoal está frequentando, sabe o que eu estou falando, o vereador Flávio, eu já tive ali esses dias também, e a gente fala, os comerciantes ali estão passando apuro, porque o povo lá vai lá, quer ir lá, não tem onde ir, e a gente fala, e vamos continuar falando, para ver se alguém faz alguma coisa, mas a gente tem que resolver, porque o povo padece e precisa dessa situação. Mais uma questão a se resolver no município de Juara. Outra questão a se resolver é a questão do que se vai fazer ali com onde era o Copom ali, né? Segundo, seria uma biblioteca digital. Não sei como é que está o andamento disso, né, vereador Chico? Não sei se o senhor sabe. Era para se transformar a biblioteca digital, tirar lá a biblioteca, né, vereador Léo? Onde é a biblioteca hoje, passar para a praça. Parece que, não sei se você tem informação sobre isso, né? Está ali também um ambiente parado que pode se depreciar e servir a comunidade juarense. Quero aqui parabenizar o Carlos lá, o Carlinhos do Varandas, por ter realizado o motocross esse final de semana. Eu tive presente lá. Um grande evento realizado aí. Ele correu atrás, buscou as parcerias e fez o evento. Recebeu muita gente de fora. Circulou dinheiro na cidade, vereador Chico. Presente aí pessoas aí de vários lugares. Parabenizar a equipe do Juventus também, que foi campeão municipal de futebol. O vereador Castão esteve lá também. E a equipe do América foi vice-campeã. Estive lá na final do campeonato ontem de manhã. Apesar de todas as dificuldades, as equipes ainda estão participando, as pessoas estão participando. Participando do esporte, realização da Secretaria Municipal de Esporte, né, vereador, o secretário Vilmar e todos que estão lá imbuídos em fazer o esporte da cidade. E convidar amanhã, né, nós temos um grande evento aqui a todos os vereadores, os demais presentes também, um evento que vai ser realizado do esporte lazer do município, onde nós vamos contar com todos aí que fazem o esporte da cidade, além disso, estar agraciando aí os profissionais de educação física com moção de aplauso. Já reforço o convite aos demais amigos, vão ter umas palestras aqui, a vereadora Eliane vai estar fazendo parte, professores e também o presidente do CREF vai estar presente amanhã aqui à noite, professor Carlos, vai estar aqui ajudando nós a realizar o evento. Então, agradecer a todos aí a presença e convidar para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Boa noite, muito obrigado.
Próximo é o vereador Chico Guiné.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, comunidade presente, vereador Salvador foi feliz na questão de ter tocado no assunto regularização fundiária urbana. Isso foi uma bandeira, Salvador, que esse poder legislativo já levantou no ano de 2009, onde tínhamos um grande contato e também tínhamos na época a grande oportunidade que era, seria o estado de Mato Grosso, tinha na época o programa Até Que Enfim. E abraçamos na época, né, vereador Léo, onde tivemos contato com a empresa, né, Elunest, que fazia esse trabalho para o Intermate, mas na época o Poder Executivo ele entendeu que ele conseguia abraçar essa situação, Léo, e tentou excluir na época o Poder Legislativo, tentou fazer por lá. O que aconteceu?
parou e não deu conta de seguir. Perdemos aquela grande oportunidade, vereadora Liane, de termos feito uma regularização urbana no município de Juara. Outros municípios conseguiram, o município de Juína conseguiu avançar com essa questão. Mas é isso aí, vamos abraçar novamente essa questão, 9 vereadores, junto com o prefeito, junto com os nossos 2 deputados, e abraçar essa questão, porque realmente é um sonho. Na época a gente entrou nesse poder legislativo e tinha 2 bandeiras, uma delas era essa, a outra seria a questão do Luz para Todos, que avançou muito no município de Juara, mas ainda está em tempo de nós conseguirmos esse grande conquista para o município de Juara, porque a regularização, além de a pessoa ganhar o documento e dizer que é seu, ele consegue também abertura de crédito nos bancos para estar fazendo uma melhoria nas suas residências. Então, realmente é uma grande conquista. Vereadora Mata foi feliz aqui fazer algumas considerações, né, com o governo do estado de Mato Grosso. Eu acredito que os debates vão ser cada vez mais calorosos e muito importantes no estado de Mato Grosso nessa eleição. Porque eu acredito que o governador Pedro Taques, ele vai ter que sim passar realmente aonde está o dinheiro do estado de Mato Grosso. Uma parte é fácil, né? Saber, o estado foi roubado 20 anos. Outra parte é fácil, quando fala da questão das repasses da saúde, Marta. O prefeito Alci sofreu muito com isso, o prefeito Edson sofreu muito com isso. Ou seja, 10 meses ficava um ano sem repasse da saúde. Então, repasse de saúde para os municípios, nessa questão, não é novidade. Esse repasse, realmente, eles sempre vieram massacrando o município. Prefeito Alci foi um dos que mais penalizado, porque eles receberam o recurso no final do ano, não poderiam mais utilizar, eles teriam tirado dos recursos próprios para manter a saúde, depois entrou o recurso e não pôde utilizar. O prefeito Lourão entrou, conseguiu comprar o ônibus, deu uma melhoria e tal, ou seja, o prefeito foi penalizado porque ficou também sem receber os repasses da saúde. Questão das obras da Copa do Mundo, que eu acredito que foi o pior presente para o estado de Mato Grosso, foi essa Copa do Mundo. As obras tudo inacabadas, até hoje tem obra inacabada, e todas elas com grande desvio de dinheiro, e pior, Salvador, elas financiadas em dólar. E com a crise que assolou o país, o dólar subiu demais, o estado realmente não conseguia quase nem pagar a folha de pagamento devido a essa questão de obras de Copa. E as rodovias do estado? Vamos pegar a geral, a 010, vamos pegar a rodovia do Vale como está, vamos pegar a de Sinop, a 220, a MT-368, na nossa região, deploráveis. Hoje conseguimos sair daqui com rodovias trafegáveis. Não acredito, do RGA, uma grande luta, esse vereador esteve brigando junto do sindicato, porque é direito do servidor, tivemos essa grande luta, está pagando parcelado, não pagou nem o ano 2018, 17 inteiro ainda, né? Ainda tem parcelas, e também apenas 3 estados do Brasil, o estado do Ceará, o estado do Paraná e o estado de Mato Grosso, que entrou em negociações para estar pagando o RGA. Então acredito que os debates vão ser calorosos, 3 candidatos que têm condições de assumir o estado de Mato Grosso, pela experiência, né, de cada um deles, e da gestão também de um deles, que já foi prefeito de capital. Então acredito que o povo vai ter direito de fazer uma boa escolha, porque eu acredito que os 3 têm condição de tocar o estado de Mato Grosso, mas que os debates com certeza serão calorosos, cada um mostrando o que fez, o que pode fazer ainda pelo estado de Mato Grosso. Mais uma vez é agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Professor vereador Hélio.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu venho aqui nessas considerações finais agradecer a presença de todo o pessoal do Paranaguá, através do Carmino, Claudinei, que está aqui presente. Seja bem-vindo às nossas sessões. É muito importante a presença de vocês para estar acompanhando. A professora lá sempre está aqui acompanhando o pessoal das creches. Então, esta semana, a cidade teve vários eventos a qual estive participando, do Interbairro, que foi realizado pela Secretaria de Esporte. Quero aqui parabenizar a equipe sub-11 do Parque Alvorada, a qual se sagrou campeã, e a equipe sub-15 do Cruzeiro do Sul, que foi a vice-campeã. Parabenizar principalmente os pais, a dedicação que eles têm com seus filhos e os profissionais que estavam ali com ele naquele evento realizado pela Secretaria de Esporte. Foi um trabalho bem feito, foram mais de 20
24 equipes que participaram deste encontro, sinal que o esporte ainda está vivo em nossa cidade e que a população, os jovens estão praticando o esporte. Ontem também estive lá no estádio Zé Paraná, participando da final do campeonato municipal, parabenizar a equipe do Juventus através do Zé Luiz, que foi a grande campeã, e parabenizar o América também, né, que chegou na final. E parabenizar todos aqueles atletas que estavam lá fazendo a sua parte no esporte. E também na sexta-feira, eu estive com o Biri, o secretário de Agricultura, Mauro Dirame, visitando as comunidades rurais através daquele programa Luz no Campo, Luz para Todos, onde várias famílias estavam com projetos há mais de 8, 10 anos, e que, graças a Deus, agora foi realizado através, né, muitos já estão com as suas energias nas suas casas, e outras estão já colocado todos os postos, os transformadores, e que tem uma promessa ali da água boa, das pessoas, que até o dia 13 de outubro será ligada a energia. Então isso é muito gratificante, estar participando desses encontros e vendo a alegria daqueles moradores. Flavinho, eu sei que tem cobrado também bastante ali, e é através desses trabalhos nossos, dos vereadores, cobrando do executivo estadual, né, através das nossas indicações, então foram realizados esses trabalhos. Então é só isso que eu tenho a dizer. Agradeço a presença do Cláudio, da Água de Juara, o ex-vice-prefeito Roberto Saquete e todos que sempre participam, Maria, lá do Santa Cruz. Seja bem-vindo às nossas sessões. Meu muito obrigado e boa noite. E convido também todos amanhã que gostam do esporte. Nós teremos um evento que começa às 19h30. Pode estar convidando as pessoas para estar participando amanhã à noite.
Próximo, vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite, nobres pares. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco, né? A imprensa, servidores públicos, as pessoas que vieram prestigiar essa sessão. Quero primeiramente aqui agradecer e parabenizar a Água de Juara, que enfim agora pegaram serviço para tapar os buracos que eles mesmos fazem. Nos disseram, nos passaram que anteriormente era feito um repasse ao município, então não era culpa deles, era o município que tinha a responsabilidade de estar tapando esses buracos e não o faziam. E agora eles fizeram uma parceria diferente com o município, onde estarão tapando os buracos que eles fizerem no município. Eu fico muito contente porque isso foi uma briga minha desde que eu entrei nesse poder, sempre lutei por isso, sempre cobrei, sei do trabalho eficiente que a Água de Juara presta para o município de Juara, até parabenizo eles por isso, mas esse era um trabalho que estava deixando a desejar e até manchava um pouco a imagem da empresa. E hoje, com isso, as pessoas não sabiam que eles faziam um repasse ao município, mas hoje nós temos essa vitória e eles vão tapar esses buracos que eles fazem para arrumar o sistema de água. Quero também aqui agradecer ao Executivo Municipal e ao secretário Rivair, onde tive eu, o vereador Marquito, o João do Hospital, prefeito, e o Elias da Docinho Dotoso ali. Estivemos lá na linha do Braguinha, tinha 3 pontos com problema. O Marquito se encarregou de lá conseguir a madeira, conseguimos a madeira lá, fez o trabalho, o pessoal está contente. Deixou um ou outro serviço que podia ter feito também, né, Marquito? Mas vamos estar cobrando de novo. Infelizmente, quando não se tem programação, acaba acontecendo essas coisas. Estaremos cobrando novamente. Quero também aqui dizer aos senhores, eu não fui para Cuiabá, não tinha um compromisso, a gente marcou uma reunião lá a respeito da UNEMAT, não pude ir, mas os vereadores foram, representaram muito bem o município. Mas eu estive representando a Câmara Municipal na AGES, na primeira semana de psicologia. Quero parabenizar em nome da Uliane, a Uliane que era convidada e não pôde estar presente, teve que ir para Cuiabá, eu fui lá representar a Câmara a pedido dela. Então quero parabenizar a AGES pelo belo trabalho que está sendo realizado, pelos acadêmicos que estão lá lutando e realizando seus trabalhos. Tive também na UNEMAT, representando a Câmara Municipal, no 7º CRAVA, onde tinha evento meu e do recursos de emenda parlamentar minha, do vereador Léo Boy, citei nosso nome lá, disse do nosso apoio ao UNEMAT, o apoio incondicional desta casa ao UNEMAT. Falei a respeito com eles daquela PEC que o Barranco está assinando, que nós somos contrário, tenho certeza que todos os vereadores são contra, nós estamos aqui lutando pelos ideais da UNEMAT, parabéns a eles pela organização. Tive também Chico Lendeia e vereador Hélio Castão com o Bira da Energisa, da AMM, junto com o pessoal da Energisa, onde eles nos garantiu que agora no mês que vem já estão entrando com a ordem de serviço, e no mês de outubro eu começo a derrubar postes já, não os postes estão colocados, tá? Colocar postes no chão, para poder colocarem na Itapaiúna e na região de Paranorte também, onde que falta energia, vai ser ligado em Juara, começa agora no mês de outubro e provavelmente termina em maio do ano que vem, porque porque a demanda é muito grande. Mas estive percorrendo algumas regiões com eles aqui também. Fui na linha do Barbosinha, onde várias pessoas me pediram na minha eleição. Eu fiz um abaixo-assinado, mandei para a Energisa na época, já ligou tantas, eu nem sabia que tinha ligado. Ligou em vários locais já e faltam alguns pontos mínimos. As pessoas estão todas contentes que vai estar sendo ligado lá no Barbosinha também, terminando a ligação de energia. Tive também aqui com a equipe da Escola Comendador, a professora Amanda, os alunos dela, mais de 30 alunos, crianças de até 13 anos. O Salvador tinha marcado a reunião, não pôde, eu tive que comparecer aqui também representando a Câmara. Fizemos um debate aqui neste plenário, mostrei a dependência da Câmara, eles ficaram muito contentes e quero parabenizar a equipe do Comendador e a professora Amanda, porque esse é um trabalho prático, é um trabalho que necessita ser feito com as pessoas de Juara, as crianças principalmente, que precisam conhecer e aprender as leis vigentes. Quero também aqui solicitar dessa Secretaria Legislativa uma moção de pesar para a família da dona Josefina Bertô. O marido dela chegou em Juara em 1975, foi um dos colonizadores de Juara, e trouxe a família para cá em 1978. Então, quero deixar aqui a moção de pesar pelo Legislativo Municipal, pelo passamento dela na semana passada. E para finalizar, Marta, nós estamos perguntando onde está o dinheiro do Estado de Mato Grosso. A gente vê muitas corrupções, muito descaso com o dinheiro público. Agora, infelizmente, o governador do Estado, Pedro Taques, está sendo investigado de novo por mais uma operação. Pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que chama Operação Catarata. Até na caravana da transformação tem desvio de dinheiro. Uma única empresa de serviços médicos recebeu 42,9 milhões de reais. É um absurdo. Por isso que o dinheiro não dá, não consegue se pagar as contas em dias, não consegue fazer repasse para a saúde necessário, porque o dinheiro é jogado no ralo. Uma única empresa receber 43 milhões de reais para prestar serviço é muita coisa. Dá para atender muita gente no estado de Mato Grosso. Então fica a minha indignação com o governo do estado aí. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Ulinha.
Reforçando aqui o que o vereador Flavinho disse em relação à caravana da transformação, que é um assunto que meu pai e todos sabem, né, que ele trabalhou há muito tempo com cirurgias de catarata, pterígio, então Então, ano passado, eu também tomei a frente, trabalhei, levei algumas pessoas para Cuiabá. Fui criticada, né, pela prefeita Caçada, que foi no rádio dizendo que a gente extorquia as pessoas idosas. Então, eu só quero deixar aqui meu repúdio para esse governador, por esse tipo de atitude. Porque as pessoas que necessitam esse tipo de cirurgia são pessoas idosas. E, realmente, para eles fazerem essa cirurgia particular, eles tiram dinheiro de onde não tem, porque necessitam. Eles precisam fazer esse tipo de cirurgia. E aí eu vi uma matéria aqui, assim, só um pedacinho. Nas investigações relacionadas à Operação Catarata, o Ministério Público Estadual já descobriu centenas de pacientes que teriam recebido cirurgias de catarata fantasma na caravana da transformação. Os pacientes constam na lista de pessoas operadas à visão, mas na verdade eles não foram operados, não fizeram cirurgia. No entanto, em depoimentos gravados aos promotores, os idosos confessaram que nunca passaram pelos procedimentos médicos. Uma empresa de Ribeirão Preto faturou nada mais, nada menos que 44 milhões pelas supostas cirurgias. Gente, isso é um absurdo. E aí, vereadora Marta, respondendo a sua pergunta, para onde será que está indo o dinheiro? Né? E além disso, também a gente tem aí, que passou recentemente, em rede nacional, vários deputados colocando dinheiro dentro da bolsa. Realmente, vereador Chico, o Estado vem sendo roubado há muito tempo. Só isso, obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, ano passado estive acompanhando o asfalto ali do Jardim Califórnia, onde na rua Mogno foi feito o asfalto até a metade, né, Flavinho? Onde seguido floresta. E ficando outro pedaço, questão de 60 metros, para ligar até o Jardim Floresta e Eldorado. Não foi feito. A chuva veio. Acabou com a primeira rua ali do Jardim Eldorado entre floresta. Acabou, detonou a rua por motivo de não ter feito esse asfalto, e agora estou vendo novamente em outro bairro, Jardim Paranaguá, onde estão os moradores aqui da Rua Paiva aqui, mais uma vez vai ser feito outra erosão no asfalto que está fazendo na rua de baixo, se não tomar as providências, se nós não reunir com o prefeito e com os moradores. Tem um projeto, tem uma parte do dinheiro da conta, mas esse dinheiro é de 2009, o preço era um, hoje é outro. A gente corremos semana passada atrás em Cuiabá sobre isso, teve uma licitação, deu deserta. O Léo conversou com um rapaz lá da CECID, onde o mesmo disse que tem uma firma, se abrir essa licitação novamente, que vai pegar essa obra. Espera a Deus que pega, que faça aí o asfalto todo do Jardim Paranaguá. Deu canso todo dia da minha irmã ficar mandando mensagem no WhatsApp, cobrando. Inclusive, levei o teu Léo pra levar um xingão lá na casa dela. Mas é o certo, é o direito de todos os moradores, não é fácil. A gente aí, pra não perder, pra que não aconteça, que nem aconteceu lá no Jardim Eldorado,
aquele pedacinho ali do, da rua Paiva ali tem que ser feito antes de começar a chover, senão vai perder a rua de baixo todinho, aí o município vai levar prejuízo. Tem um projeto, a gente tem que arrumar uma brecha para que esteja, que seja feito. E ali também tem um posto saúde que precisa muito desse asfalto, faz é tempo já, e agora fez o asfalto na rua de baixo, se não fazer aquilo ali, vai ser um dinheiro jogado pro ralo, ano que vem vai ter que fazer tudo de novo o asfalto da rua de baixo. Aproveitar a palavra da Marta e da Uliana sobre o governo do estado, realmente, Uliana, é uma vergonha esse governo, cheio de mentira, veio aqui, inaugurou placa tá com mais de um ano, ao lado do Porto Seguro, que já caiu a placa, eu ia fazer o aniversário nela lá, pegar um bolo do aniversário de um ano, de fazer essa cidade aí, fazer o povo de palhaço, esses vereadores de mentirosos, onde a gente vem e fala pra população, e agora a gente fica com a cara no chão, onde o governo manda só uma parte desse dinheiro, e a população de Juara todinha fica cobrando o asfalto que realmente precisa. O asfalto é muito bom pra saúde de todo mundo, e também pra deixar nossa cidade bonita, economizar aí no patrulhamento, no pipa amanhã, economiza muito. Aproveitar a falar a palavra da vereadora Marta sobre educação. Eu fiz, ano passado, estive junto com alguns colegas, o colega vereador Flavim, onde o ex-secretário disse para nós que no 3 dias o ar-condicionado da escola Águas Claras ia estar aqui em Juara. Isso já faz um ano também, né, Flavim? E nada. E eu recebi uma denúncia hoje grave que na escola do Jaú, que nem na escola tem, tá caindo, lá tem ar-condicionado novinho, lá estragando. Vai pro ar-condicionado na escola caindo, cheio de brecha, não tem condição, e Águas Claras lá prontinha a escola, precisando do ar-condicionado, esse governo parece estar com brincadeira. Recebi essa denúncia, vou instalar amanhã, tirar foto desse ar, vou encaminhar aí pros deputados aí que tomam as providências, aonde o dinheiro público tá sendo jogado pro lixo, e também muitas promessas, né, vereadora Marta, você esqueceu de falar também da saúde, repassa aí, 8 meses atrasado, e aonde nós está complicada a saúde do nosso município, é onde o próprio dinheiro para a saúde está sendo usado do município, e esse atraso tão grande aí, onde dificulta muito o atendimento nos postos de saúde, no hospital, e é uma vergonha você ficar o município 8 meses sem receber dinheiro da saúde e você ter que tirar ali do município, está arcando, né, Salvador? É uma vergonha esse governo de estado só veio pregar mentira em Juara, espero que ele não venha aqui, porque tem que ser vaiado, né, Flavinho? Tanta mentira, tanta palhaçada, e os moradores de Juara não merecem isso, porque é uma pessoa tudo dedicada, pessoa trabalhadeira e honesta. Obrigado, presidente. Quero convidar vocês às próximas sessões. Meu boa noite a todos.
Professor vereador da Boia.
Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu antes de iniciar minhas falas, eu gostaria aqui de parabenizar nossa companheira vereadora Uliane, aí pelo seu aniversário. Sábado, o vereador Flavinho também, que ficou um pouco mais novo, né, Flavinho? Essa semana quero parabenizar aí.
O vereador Léo Boy também, né?
É, também. Não precisava falar. Presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui, aproveitar que a Maria aqui se encontra presente. A Maria que todo mundo conhece, a Maria lá do Santa Cruz. E aí aproveito a oportunidade de falar também que o pessoal do Jardim Paranaguá aqui se encontra, referente às pavimentações asfálticas de algumas ruas no município de Juara. Nós sabemos de todas as dificuldades que tem no município de Juara, e aí quando a gente se fala em pavimentação asfáltica, a discussão ela é longa, né, Paulo Beck? E a gente sabendo, nós sabemos aí, conhecemos as dificuldades do município, é claro que nós gostaríamos aí de estar pavimentando, né, Marta, todas as ruas do município de Juara, é um anseio de todo o prefeito que entra, ou que passou, ou que virá para o município. Mas eu gostaria aqui de deixar registrado os meus agradecimentos à ex-prefeita Luciana Bezerra, nós temos que reconhecer as pessoas da César, o que é de César. Gostaria aqui de agradecer a ex-prefeita Luciana Bezerra por ter atendido nosso pedido, né, Maria? Referente à pavimentação asfáltica na rua 3 e rua 4 do Jardim Santa Cruz, rua estas, Salvador, que ficaram fora do projeto na época daquele convênio com o Ministério, que é do Governo Federal. E também a rua Bandeirantes, um bico, 42 metros da rua Bandeirantes. E também uns 20 metros da rua José Cláudio Bressan, ali no Jardim Santa Clara, que na oportunidade, quando foi se pavimentar essas ruas, nós chegamos na então prefeita Luciana Bezerra, explicamos a situação e a mesma atendeu e deixou empenhado esses recursos. E também, claro, ao senhor ex-prefeito Edson Piovisan, que também nos atendeu na época. Aí eu entro na questão do Jardim Paranaguá, onde tinha aquele projeto de R$5 milhões, que era do ex-deputado Eliane Lima, do governo federal, Roberto, do Ministério da Cidade, que foi a pavimentação asfáltica do Jardim América, do Parque Kennedy, Santa Helena, seria essas ruas do Jardim Paranaguá, algumas ruas do centro e também o Jardim Parque Alvorada 1 e 2. As duas ruas, a rua Curitiba, parte da rua Curitiba e também a rua Adelino Fernandes da Rocha, ela não estava também contemplada no projeto. Então foi onde nós entramos no entendimento com então o prefeito Edson Provisão, e ele nos deixou esse recurso empenhado, que era do FETAB. E aí nós também não podemos deixar de agradecer também o prefeito, o então prefeito Carlos Sirena, que quando assumiu a pasta com as dificuldades que o município está atravessando e que nós vamos atravessar, nós chegamos ao prefeito e falamos, informando a ele que já havia ficado empenhado essas ruas e que ali era recurso oriundo do FETAB, aqueles 30% do FETAB urbano. E aí nós negociamos com a empresa Narpave, onde nós realizamos aquele pagamento de R$65 mil após as medições para que ele possa comprar esses materiais, e também ele parcelou para o município de Juara em 11 parcelas aí de R$30 mil para se realizar essas obras. Então, por isso existem essas dificuldades, e ainda bem que a empresa ela aceitou, né, Chico? E colaborou com o município de Juara. Então, está aí a rua 3 e 4 e as duas bicos da rua de Santa Clara já entregue. Então, eu gostaria de parabenizar essas pessoas. Está aí a Maria hoje aí, que está vibrando na sua rua, que vai parar um pouco a poeira, né? Né, Maria? Gostaria também, nesse intuito, de dizer que nós tivemos na capital do estado, em Cuiabá, onde nós, primeiro momento, nós tivemos eu, o vereador Marquito e o vereador João, numa audiência com o Ciro da Casa Civil, juntamente com o representante da UNEMAT, reunião essa marcada e agendada com o deputado Oscar Bezerra, onde nós fomos, inclusive, né, João e Marquito, muito bem atendido, bem recepcionado, pelo deputado também, pelo chefe da Casa Civil, Ciro, e onde ali nós debatemos e discutimos a questão da UNEMAT, o curso de agronomia no município de Juara, que o chefe da Casa Civil se comprometeu, Flavinho, em estar fazendo esse repasse de R$500 mil para dar sequência no curso, e que pediu também um fôlego até o dia 10 ao dia 11, porque o Tesouro estava juntando recursos para fins de pagamento, da folha de pagamento do Estado. E na oportunidade nós cobramos também no decorrer da semana, com a vereadora Marta, vereador Marqui também, vereador Salvador, o Liane, e nós estivemos lá também cobrando na CECID, estivemos na Casa Civil novamente, estivemos na Sinfra, em vários outros órgãos do município, do Estado. Cobrando o convênio 066-2015, o convênio 93-2015, o 571-2016, o convênio 910-2017, 911 e 714-2017, dentre outros, inclusive, convênios que já foram citados aqui pelos colegas pares na Secretaria de Cultura. Mas eu gostaria de destacar o convênio 894-2017, que é aquele um de R$6 milhões, onde nós temos R$1 milhão na conta, que é para recapar as ruas do município de Juara. Nós solicitamos também mais R$1 milhão, pelo menos, para que a empresa ela dê início ao trabalho, que vai ser para recapar. Esse R$1 milhão dá para recapar da praça, acho que até ali na frente do Galpão América, que vai levar até mais ou menos nessa faixa. E o outro R$1 milhão, que seria para recapar todo em torno da praça e descer na Rio Grande do Sul, que acho que é o que precisa mesmo no município de Juara. Mas se tiver os R$2 milhões, a empresa poderá, porque tem fluxo de caixa, ela poderá, de repente, concluir todas essas obras e que depois o próximo governo venha a efetuar esse pagamento para mesmo. Então, é uma das promessas também do secretário da Casa Civil, junto com o deputado Oscar Bezerra, até porque é emenda oriunda, emenda parlamentar do deputado Oscar Bezerra. Então, ele se comprometeu lá para o dia 10 ao dia 11. E também, não poderia deixar de falar que também nós tivemos reivindicando, né, presidente e Marquito, o referente ao contrato 0310-552-35 de 2009. Esse é o tal projeto, é o convênio lá com o Ministério da Cidade, que é para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, que são esses R$5 milhões, que nós temos hoje o convênio no valor de pouco mais de R$3 milhões e R$800 mil, onde nós já fizemos uma licitação, e essa licitação, infelizmente, ela deu deserta, porque não se tem nenhum recurso no caixa. Nós temos esse convênio de R$3 milhões e R$800, que é R$2 milhões e R$700, R$2 milhões e R$600, que é do Ministério da Cidade, que é da União, Roberto, e mais R$1 milhão e R$200, que é contrapartida do Governo do Estado. Porém, nós não temos nenhum centavo, então por isso que as empreiteiras não estão querendo vir concorrer, por causa das dificuldades, ora apresentadas aqui já pelos colegas pares, tanto do Governo Estadual, quanto do Governo Federal, e também, porque nós já estamos se aproximando à questão das eleições no país. Bora, esse contrato, nós não podemos perder de forma nenhuma. Nós temos um prazo de até dia 31 de dezembro agora, para que nós somos obrigados a realizar uma licitação, e temos que torcer para que uma empresa venha e concorra ao certame, e que vença, e que nós façamos pelo menos uma ordem de serviço, pelo menos para que faça uma rua, para nós justificar para o Ministério da Cidade, ó, o projeto é lá de 2009, mas se atrasou, mas aqui nós temos uma licitação, tem uma empresa que vai concorrer, porque senão o Ministério da Cidade já determinou que se não realizar esse certame, não tiver vencedor do certame, vai se cancelar esse convênio, aí se cancela esse nosso sonho, que é a pavimentação asfáltica para concluir o Jardim Paranaguá, o Parque Alvorada 1-2 e disse que algumas ruas do centro e também algumas ruas de Santa Helena. Ora, a empresa Norpave, nós conversamos com eles, o vereador tem que agir, nós não estamos dizendo que nós estamos direcionando jamais algumas licitações, mas nós temos que procurar os empresários para que venham, que se interessem em vir e ajudar o nosso município. De que forma? Participar de um certame desse. Então a empresa Norpave, ela acenou que participaria se tivesse no mínimo do valor da contrapartida do Estado, que seria média de R$100 a R$200 mil. Também nessa audiência
audiência, onde nós falamos com o deputado e também falamos com o chefe da Casa Civil e passamos para ele, ó, ou o governo do estado deposita 200 mil reais ou senão vai entrar com tomada de conta especial e o governo vai ter que devolver esses 2 milhões e 600, 2 milhões e 500 pro governo federal. Então muito melhor de passar os 200 mil para nós e com esses 200 mil, nós com a contrapartida que é do município, é do estado, que é 31,5%, se não me engano, nós vamos conseguir fazer com esses 200 mil, 631 mil reais de obras. Quer dizer, nós conseguiríamos concluir todo o Jardim Paranaguá e algumas ruas prioritárias ali que dá pra gente definir lá do Parque Alvorada. E conforme a empreiteira que entrar, se ela tiver fluxo de caixa, ela poderia concluir todos. E aí outra novidade, quando nós estávamos na Casa Civil, né, presidente, eu recebi uma ligação de um empreiteiro também, que ele é irmão da prefeita de Chapada dos Guimarães, ex-cunhado do Dante de Oliveira, onde Marquinhos, ele ficou de entrar em contato com nós, e a pessoa da Sinfra informou que nós estávamos lá, passou meu telefone, ele entrou em contato, e ele disse, Roberto, que ele tem interesse em participar desse certame do município de Juara. Eu falei, ó, nós temos a dificuldade dos recursos. Ele falou, não, eu sei todos os recursos que é, eu sei que é do Estado e sei que é da União. Eu não me preocupo com essa situação, eu não me preocupo, porque se eu vencer o certame, eu vou lá, realizo a obra e depois, para me receber do governo federal, do governo do Estado, eu me viro. Bom, então é excelente, né, isso é excelente, é uma notícia maravilhosa para nós. Então, por isso, no momento, nós já ligamos para o prefeito, o Zé Roberto, que é da licitação, e já pedimos para eles acelerar o processo da licitação para ver se essa empresa vem a participar, ou a própria Norpav. Então, quer dizer, se vir, nós estamos obrigados a fazer... Presidente, você me dá mais um minuto. Presidente, pedido dois. Mas se vir participar, vai ser um sonho, uma demanda, e que todos os vereadores sabem disso, então, os moradores que nós vamos reunir depois, nós vamos estar explicando esse posicionamento para vocês. Vai se resolver um grande problema aí desses bairros aqui do município de Juara, referente à pavimentação asfáltica. Temos também um convênio da deputada Janaína, de 350 mil reais, que nós cobramos, o 092, que é para a Avenida Mato Grosso, da antiga feira até a FUC, a Rua Caxias do lado, a Rua Macapá, a Rua Manaus e parte da Rua Paraíba e Rua Minas Gerais, que é um projeto da época ainda do deputado Riva, mas depende também, infelizmente, do governo do estado, que vai acabar não fazendo esse repasse para nós, infelizmente, devido ao período eleitoral. Do mais, eu gostaria de agradecer, agradeço o Cláudio, diretor da Água de Juara, que está aqui, o presidente vai estar falando, não convido para essa recuperação, que o Flavinho também acabou de falar, vamos estar lá amanhã, né, presidente, participando, agradeço presente de todos, boa noite e fique com Deus.
Só quero reforçar o convite da Águas de Juara, nome do Cláudio. Vai ser amanhã a partir das 9 horas, né, Cláudio? Amanhã a partir das 9 horas, no começo de. Na José Alves Bezerra, no começo do Jardim América. A operação tá para buraco com recurso próprio e convidando todos os vereadores, reforçar o convite para todos os vereadores. Quero agradecer também ao Claudinei, que está aí, que também é um das pessoas que querem construir um comércio na Avenida Dona Nilza, na Avenida Valte Lauro. Que espera só um pouquinho, Cláudio, para não conversar sobre acabando a sessão. Esse projeto já está em andamento também na Câmara e teve audiência pública, por isso que está meio demorado e teve algumas emendas teve que ser feito, mas em breve está aí também, tá? Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, ó, presença da imprensa, parabenizar os aniversariantes da semana passada. Espero que faça o churrasco para nós, né? Léo Boy, o Liane e o Flávio Valério. E convido a população de Juara a fazer um churrasco, um mega churrasco por conta de vocês. Convidar a todos que a próxima sessão será no dia 10 do 9 a 18, do 2018 às 19h30. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.